Dados da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo mostram que mais de 400 mil ocorrências de roubos foram registradas no estado de São Paulo até outubro deste ano. As invasões à residência correspondem a pouco mais de 2% dos casos. Durante as festas de fim de ano, há uma incidência maior em função aí das viagens das famílias, bem como aquelas festas realizadas em que as pessoas acabam voltando pela madrugada. A gente conversa agora com um especialista em segurança de uma empresa de monitoramento de alarme, Robert Wagner dos Santos. Robert, muito obrigado em atender a CBN Campinas. Uma ótima tarde.
Boa tarde, obrigado pela oportunidade e espero poder ajudar os ouvintes da rádio a ter mais segurança nesse período que costuma ter mais ocorrência.
Robert, o fim do ano, falei agora, né, na abertura aqui do nosso bate-papo, final do ano, essa semana de Natal, também de Ano Novo, acaba sendo marcada aí pelas festas, as celebrações, também férias escolares, e acaba registrando um aumento de 15% no número de tentativas de assalto à residência nas grandes cidades. Quer dizer, o momento de ficar mais atento a um possível perigo e deixar de longe aquela questão que isso nunca vai acontecer comigo, mas sempre com os outros.
Isso. Quem mais procura a nossa empresa são as pessoas que foram vítimas e que querem evitar que aconteça de novo. Mas nesse período tem um fator que aumenta muito a chance de invasão, que é uma ausência maior da residência. Então, a pessoa, como você disse, vai viajar, os filhos que estão de férias também foram viajar ou foram fazer compras de Natal e a casa ficou sozinha e isso é um atrativo para os bandidos. Algumas pessoas, elas costumam divulgar que elas vão viajar para vizinhos, para amigos, para familiares e essa informação circula e muitas vezes chega nas pessoas que têm interesse na invasão. Tem até bandidos que confirmam isso na vizinhança. Então eles perguntam, olha, eu toquei a campainha e ninguém atendeu. Tem alguém aqui nessa casa? Aí às vezes o vizinho, até por inocência, fala, não, eles foram viajar. E quando que eles retornam? Ah, pelo que eles me falaram, eles voltam apenas em janeiro. Então acaba tendo a informação de uma ausência prolongada e isso aumenta muito a chance de invasão às residências também.
Quer dizer, inocentemente o vizinho, achando que está ajudando a pessoa que está perguntando, na verdade o bandido acaba complicando, né, dando aí a senha para o criminoso.
Isso. Tanto que uma recomendação que a gente faça é, se você tem planos de viagem, faça a sua viagem, compartilhe esse plano somente com um grupo de aliados que você criou na vizinhança. O que é esse grupo de aliados? São pessoas da sua confiança, que você alinhou com ele, que se houver uma coisa suspeita ou se tiver alguma coisa que mereça atenção, que todos têm a responsabilidade de avisar o responsável. Então, se eu ver alguma coisa, eu aviso, se alguém ver alguma coisa, ele me avisa. Essa pessoa precisa saber que eu fui viajar, porque se tiver movimentação, ela vai estranhar. Nesse caso, é bom. Agora, se não for essas pessoas que estão no meu grupo de aliados, de vigilância solidária, aí é importante que eu faça a divulgação só depois que eu retorno. Então, até em redes sociais. Quando eu vou colocar fotos da viagem, durante, muitas pessoas têm acesso à minha rede social e vão perceber que eu estou no Nordeste, longe de Campinas, ou eu estou até em outro país com dificuldade para retornar. Então, fotos, nesse caso, somente depois do retorno, um exemplo.
Você disse agora há pouco na sua fala que boa parte das pessoas que procuram a empresa... essas pessoas, elas já foram vítimas, né? No caso de furto ou até mesmo foram roubados, presença de repente de bandidos armados, e ainda acabam tendo até esse trauma.
Sim, tem uma boa parte que é de invasão e tem também uma parte considerável que houve invasão com pessoas dentro da casa. Uhum. O que acontece é que quando tem uma invasão e as pessoas estão em casa, geralmente você tem duas alternativas. Ou você grita pedindo ajuda, ou você liga para alguém usando o celular ou manda mensagem. O problema é que se você gritar, você pode gerar uma reação do bandido, e se você mandar mensagem ou ligar para alguém e o bandido perceber, você também pode ter uma reação dele. Até porque, muitas vezes, a primeira coisa que o bandido pega é o celular para evitar isso. Então, muitas pessoas nos procuram porque elas não tiveram como pedir ajuda numa situação de emergência, sem gritar, sem usar o celular, mas de uma forma discreta. Então, por exemplo, a gente fornece um dispositivo pequeno que pode ficar o tempo todo com a pessoa. Ele tem um formato e o tamanho de um caveiro. E aí, se tiver uma ocorrência, discretamente você pede ajuda apertando esse botão. Então, muitas pessoas nos procuram porque eles querem proporcionar esse tipo de oportunidade de pedir ajuda e se livrar de uma situação mais grave para os seus familiares, por exemplo.
Uhum. Aquela espécie de botão de pânico, né? Que hoje
isso,
em dia
é bem conhecido como botão de pânico.
Uhum.
E antigamente ele ficava no ponto fixo,
isso.
Mas aí as pessoas tinham que ir até aquele ponto para pedir ajuda, e mais atualmente, graças à tecnologia, você pode carregar ele, tá?
Uhum. Agora, vocês que trabalham diretamente nessa área voltada à segurança e atendem aí geograficamente, né, boa parte de municípios no estado também, vocês têm percebido esse aumento na procura por meios dessas pessoas, das famílias, né, protegerem a residência, consequentemente se protegerem?
Sim. Inclusive acompanha o fenômeno da sociedade, porque o homem trabalha, a mulher trabalha, os filhos vão para a escola e tem as atividades extraescolares, então a casa alterna as pessoas que estão sozinhas. Quem está fora está preocupado com quem está na casa. E quando você tem essa chance de pedir ajuda, também é uma forma de tranquilizar quem está fora. Porque se ele não receber nenhum aviso, é um sintoma de que também não está acontecendo nada. E como começou a aumentar o número de invasões à residência? Por causa do combate a outros tipos de crimes, como roubo a banco, por exemplo, ou roubo de carga, existe uma migração da criminalidade desse tipo de invasão, desse tipo de crime, para invasão de residências e até empresas. Como as empresas têm muita movimentação de valores nessa época, o estoque está mais cheio por causa da infância do Natal, então as empresas também vivem essa situação e acabam nos procurando mais.
Até com relação a isso que você disse agora, queria te questionar. Com relação à busca por segurança, há um público mais específico ou acaba sendo muito pulverizado nessa questão de casas, condomínios, até condomínios fechados, né? Que até anos atrás era algo que os bandidos não conseguiam acessar. Hoje em dia a gente vê arrastões em condomínios fechados e até mesmo empresas.
Sim, é bem pulverizado porque ele depende de dois fatores. Quem foi vítima, e a gente percebe que os bandidos não escolhem quem é vítima. Não tem aquela história de o rico é vítima e o pobre não é. É muito alternado isso. E um outro motivo é a oportunidade. Então, por exemplo, se eu tenho uma casa com mais valores que está protegida, uma casa com menos valores desprotegida, mesmo que eu tenha menos coisas interessantes na casa com menos coisas valiosas, ela é mais fácil, ela oferece uma oportunidade maior. E isso que você falou do condomínio tem dois aspectos interessantes. O primeiro é que as casas no condomínio não costumam ter muro. Nem muro, nem portão. Quem tem muro e portão é o condomínio. E aí, os bandidos percebem que é fácil entrar nas casas, já que dá para abrir uma porta ou uma janela em menos de 10 segundos. E não importa se você tem fechadura pedra ou não. São 10 segundos para abrir, mesmo com grade, um pouco mais que isso, mas dá para abrir também. Então, tem bandidos que aproveitam isso. E o segundo é, o condomínio, para ele acompanhar todas as casas, ele teria que ter um grande número de pessoas. Então, muitas pessoas investem em sistemas de segurança, porque eu posso ter um ou dois seguranças no condomínio, mesmo que ele seja grande, porque se tiver uma tentativa de invasão em uma das casas, além do aviso sonoro da sirene, eu também posso incluir o segurança na minha lista de providências. Então, a casa dentro do condomínio tem a invasão detectada, e a nossa central de monitoramento avisa o segurança responsável pelo condomínio para que ele seja super efetivo na ação. Então ele não precisa fazer ronda e ter a sorte de encontrar o bandido invadindo. Até porque ele vai esperar o segurança passar, ele não vai fazer ao mesmo tempo.
Uhum.
Mas agora ele é avisado e aí ele consegue entrar em ação.
E hoje em dia, pela tecnologia que é acessível, a gente tem aquelas possibilidades até no próprio smartphone, a gente ter acesso às câmeras, né, da própria residência com essa tecnologia.
Isso. Nós temos, por exemplo, uma solução chamada Smart Security, que você tem um alarme, que é isso que eu expliquei sobre a invasão e o pedido de ajuda. Então, quando alguém pede ajuda, Você pode receber uma notificação no seu celular, além do aviso da central de monitoramento. Eu posso comandar meu alarme à distância, então eu saio de casa e não lembro se eu ativei o alarme. Eu posso ativar ele por esse aplicativo. Eu quero ver o que está acontecendo na minha casa usando a câmera. Então você consegue acessar a câmera pelo aplicativo e vai além. Quando chega alguém e eu quiser saber quem foi essa pessoa, eu teria que olhar. Mas se eu não estou olhando o tempo todo, eu queria que ele fizesse uma gravação de um videoclipe para eu poder ver depois, identificar quem foi a pessoa que entrou. Uhum. Então, os mais modernos, como é o caso do Smart Security, ele grava videoclipe de acordo com as regras que você criar. Pode ser quando alguém chega, pode ser quando alguém sai, pode ser quando alguém passa em um determinado ambiente. Isso também vale para animais.
Tá.
Eu tenho um animalzinho de estimação, quero acompanhar ele em casa. Eu posso ver ele e também dá para falar com ele. Eu posso abrir o áudio e falar. Não só com um animal de estimação, posso falar com quem estiver lá e ouvir também o que está acontecendo no ambiente. Tudo isso no celular, o que torna muito mais fácil e também torna bastante efetivo.
Uhum, sem dúvida. Agora, a gente falando um pouco até, você já trouxe algumas informações até como dicas de segurança com relação a cuidado, né? Apenas aquele núcleo de vizinhança que você conhece de falar, não espalhar para muita gente. Eu me lembro na década de 80, quando minha família ia viajar e meus pais, eles deixavam a luz da garagem acesa, o vizinho Sim. já chegou a deixar até televisor ligado. Sim. Isso será que acontece ainda e é uma boa ou esquece isso?
Isso acontece e não é uma boa. Por quê? Se eu estiver passando numa rua residencial à noite, o normal é que as luzes estejam apagadas porque as pessoas estão dormindo. Se eu percebo que tem uma luz constantemente acesa, é um sinal de que ela está desocupada. Uhum. E uma forma de confirmar isso é tocando na barinha. Eu percebo que a luz está acesa o tempo todo. Eu toco a campainha. Não tem nenhuma movimentação, eu tenho a confirmação de que o local está sozinho. A mesma coisa durante o dia. Eu tenho uma luz na garagem que não está fazendo efeito nenhum durante o dia. Mas ela não é apagada. E duas, uma. Ou o morador esqueceu, ou a pessoa está usando aquilo para fingir que tem alguém. Basta eu fazer a confirmação, ou tocando a campainha, batendo palma, e eu já vou descobrir que o local está sozinho. Então, não vale a pena. Isso só valeria a pena se eu tivesse alguma forma de automatizar isso. Por exemplo, se eu pudesse comandar isso pelo celular, ligar, ou desligar uma lâmpada, ou deixar uma regra que defina horários alternados dela ligar e desligar, isso até poderia passar uma mensagem de que tem alguém lá. Mas deixar o tempo todo, não, ele passa uma mensagem ao contrário, o local está desocupado.
Uhum. Com relação às redes sociais, também é algo importante, né? Tem gente que adora colocar passo a passo da viagem. Estou lá no aeroporto, faz check-in no aeroporto, aí faz lá, cheguei, não sei onde, lá em Orlando, e assim vai, e de repente essas informações vão chegando para quem não é para chegar. Tem gente que gosta de deixar o perfil aberto, e aí sempre tem aquele que gosta de usar isso para o que não deve.
Sim. Até porque algumas invasões ocorrem por pessoas próximas. E aí eles sabem da rotina. Não muitas vezes porque ele ouviu, mas porque ele viu nas redes sociais. Então, conforme eu tinha recomendado anteriormente, se você vai viajar, quem precisa saber são as pessoas do seu grupo de aliados. Uhum. As demais pessoas, é mais interessante você avisar depois que você retornou. Avisar durante é abrir as portas da oportunidade para uma possível invasão.
Às vezes acontece de quem mora em casa, né, sem ser condomínio fechado assim, às vezes tem pessoas que também têm acesso à chave. Isso aí acaba sendo um perigo, não por desconfiar da pessoa, mas vai que de repente ela também é furtada, roubada das proximidades, a pessoa consegue ter acesso a essa chave reserva. O que, que é a recomendação?
Então, sobre chave reserva, eu vou aproveitar a oportunidade e dar três recomendações. Muitas pessoas, e é muito comum, que você tenha não só uma chave para abrir a porta da sua casa, que você tenha duas, três. Quando vai viajar, leva uma e deixa as outras duas dentro de casa. Só que aí, quando tem uma invasão, aquele molho de chave dá acesso a muitos ambientes ou facilita muito a atuação do bandido. Algumas pessoas deixam a chave em esconderijo na frente da casa. Só que esses esconderijos costumam ser os mesmos. Então, ou está atrás de um vaso de planta, ou ele está em cima, está dentro de algum bloco, ou ele está próximo do tapete. Enfim, quem já fez uma invasão sabe onde costuma estar.
Uhum.
E muitas vezes, quando eu deixo uma pessoa de confiança, o que pode acontecer é que essa chave acaba dando acesso a outras pessoas que têm acesso à casa daquela pessoa de confiança. Então, por exemplo, confiou em mim, não vai acontecer nada. Mas tem algumas pessoas que estão na minha casa, seguiram a chave e aí tiveram a oportunidade de usar. Esse último não é muito comum, tá? Mais comum é aquele que você deixa a chave no esconderijo. Mas todos são uma preocupação. Existe uma forma de você resolver isso com tecnologia, mas são para aquelas pessoas que podem fazer investimento. Porque você pode ter uma fechadura eletrônica que você não tem a chave, e sim você digita uma senha ou manda um comando pelo seu celular.
Uhum.
Então, se eventualmente você precisa conceder acesso para alguém, você concede um acesso provisório ou até ela tem que pedir autorização para você abrir, e aí você abre por meio desse aplicativo.
Agora, Robert, no caso de uma família que tenha um segundo, até um terceiro carro, né, eles vão viajar todos em um veículo só, e aí fica um ou ficam dois carros na garagem. Recomendação, tentar levar o carro para a garagem de algum parente que não vai viajar, deixa o carro, leva as chaves, o que, que é?
Aliás, você trouxe um exemplo muito interessante. Seguindo a mesma situação de ter deixado outra chave da casa na casa, nós também temos a chave do carro que estão na casa.
Uhum.
E quando os vizinhos localizam, eles até usam o carro para levar coisas.
Isso.
Muitos vizinhos não perceberam que era uma invasão, porque quem saiu da casa saiu com o carro do dono. E aí acreditou que era o dono do carro, porque encontrou a chave lá dentro. Então você pode até deixar o carro na garagem, porque ele dá um sinal de que pode ser que tenha alguém lá. Porque uma garagem vazia, que costuma ter carro, é uma mensagem ao contrário de que a casa estava ali. Então pode deixar o carro lá, só que essas chaves de carro, ou você leva, ou você vai deixar com essa pessoa da sua confiança, tá?
Uhum. No caso, hoje em dia, diminuiu, se a gente for comparar décadas atrás, diminuiu a quantidade de assinantes de jornal, né, digamos assim, e até a quantidade de cartas que a gente recebe, que hoje em dia é muito mundo digital, DDA e tudo mais. Mas ainda, se a gente pegar no que tange assim, Brasil, ainda há uma quantidade muito grande. É, as pessoas que recebem cartas, jornais, esse tipo, também é bom suspender uma assinatura, algo nesse sentido, pedir para não receber, porque também é algo que deixa pistas.
Sim, perfeito. A questão toda é, se eu der sinais de que a casa está vazia, eu vou aumentar a oportunidade do bandido. Então, se está chegando correspondência que ninguém pega, está chegando jornais de revistas que ninguém pega, significa que a casa está sozinha e pode ser que há algum tempo. Então, eu tenho duas alternativas. Ou, como você falou, eu vou pedir para suspender temporariamente as entregas, ou eu vou pedir para algum vizinho da minha confiança recolher. Essa questão de eu dar sinais de que o local está vazio, às vezes são os mínimos detalhes. Uma que o pessoal até já conhece é do cadeado do portão. Se eu deixei o cadeado virado para fora, quer dizer que eu tranquei ele de fora. E aí a casa está sozinha. Então, se possível, até nesse detalhezinho, deixe o cadeado virado para dentro para não dar sinais de que o local está vazio sempre que possível. A mesma coisa com um cachorro, um animal de estimação que ficou lá no quintal. Se perceber que tem bastante comida lá para durar um dia inteiro ou até dois dias, é um sinal de que tem alguém lá. E é muito fácil se livrar do cachorro, não precisa nem envenenar. Muitos abrem o portão e o cachorro sai. Agora, nesse caso, se eu tiver um vizinho de confiança, eu vou pedir para ele dar alimentação alternada lá nos horários que eu como eu tenho lá melhor com o meu cachorro, e aí não vai ter esse tipo de sinal. Então, como você já percebeu, a questão são sinais de ausência que você tem que evitar o máximo.
Uhum. É, você chegou a dar as dicas de segurança, também falou um pouco de sistema de alarme, né, de monitoramento. Agora a gente pode pensar, mas se você fazer um sistema de alarme, de monitoramento, monitorar, colocar câmeras, isso sai muito caro. Né? Hoje em dia, até em função da demanda que existe, esses preços, eles têm diminuído, têm aumentado? Como que está o mercado?
Sim. No passado, se você fosse investir num sistema de segurança, você tinha que ter muito dinheiro, porque era realmente caro. e era praticamente um sinal de que você era rico. Muitas pessoas, quando viam uma placa identificando que o local era monitorado, entendiam na hora que tratava de uma pessoa rica.
Uhum.
Porém, isso é muito diferente dessa época hoje. Essas tecnologias que eu falei para você, você hoje em dia nem precisa comprar equipamento, porque os equipamentos de alarme que realmente são confiáveis, que são certificados, você vai ter que investir aí acima de R$3.000. Hoje você não precisa fazer esse investimento, você apenas faz uma mensalidade pelo serviço e o equipamento é fornecido em comodato com manutenções inclusas. Então, só para você ter uma ideia, eu vou falar de última geração. Para você ter uma ideia, que tem preços mais acessíveis para quem quer fazer um investimento mais acessível, e eu também posso obter aquilo de última geração. Para você ter uma ideia, eu tenho um sistema de última geração em torno de R$230 de mensalidade. Imaginar que tem pessoas que até hoje pagam R$300, R$400 para um sistema que nem tem controle remoto, nem tem sensores sem fio, nem tem acesso pelo aplicativo, muito menos são integrados com câmeras, com regras de notificações e gravações. Então você pode perceber que é realmente muito acessível agora, e esse é um dos motivos de que quando você passa numa rua, uma rua residencial, uma rua comercial, raramente você vai ver a rua toda sem que alguém tenha um sistema de segurança.
É.
Então, quem precisa fazer esse investimento, não precisa se preocupar com que seja muito caro. E um especialista de segurança, que a maioria das empresas como a nossa oferece gratuitamente esse serviço, ele vai fazer o levantamento daquilo que é o ideal para a sua segurança e também para a sua capacidade de investimento.
É, bacana. Importante saber, porque dá essa noção, né, a todos nós aí, que muitas vezes a gente se preocupa com o carro, né, faz o seguro do carro, e às vezes aquele patrimônio que está dentro do nosso imóvel, o próprio imóvel, e que muitas vezes nós estamos lá dentro, a gente acaba não se preocupando. Quero agradecer ao Robert Wagner dos Santos, especialista em segurança de uma empresa de monitoramento de alarme, por essas dicas aí dadas, também falando um pouco do sistema de alarmes residenciais, comerciais. E, Robert, mais uma vez, muito obrigado em atender a CBN Campinas e uma boa tarde.
Eu que agradeço a vocês. Bom trabalho para todo mundo e para todos os ouvintes. Bastante segurança é o que a nossa empresa e eu desejamos.